minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder. São 14 horas e 2 minutos neste dia ensolarado. Esperamos que durante o final de semana assim se mantenha, para que as águas que avançaram ao longo dos últimos dias arrefeçam, o nível dos rios caia e a normalidade volte a imperar. Foram 14 dias de muitas dificuldades acumuladas aqui no Rio Grande do Sul. Precisamos de tempo seco, né? E aparentemente assim será o final de semana. Eu sou Guilherme Macalossi, você nos acompanha até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. O Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalas. Neste dia 15 de setembro de 2023. Patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bastidores do Poder de hoje vai falar sobre ainda o julgamento dos réus do ataque golpista do dia 8 de janeiro, falar sobre a conduta dos advogados. Eu que sou um defensor das prerrogativas, mas mesmo havendo prerrogativas, há da parte dos advogados o compromisso, inclusive ético, profissional, para com a profissão e para com os seus clientes. E daí é necessário se fazer a devida análise. Os advogados que estiveram ontem presentes no Supremo Tribunal Federal fizeram a melhor representação dos seus clientes? Vamos tratar da reforma eleitoral que está sendo aprovada a toque de caixa no Congresso Nacional e que implica em alterações importantes na legislação vigente, com muitos especialistas apontando para retrocessos. Também a decisão de um magistrado que pode inviabilizar o serviço de aplicativo no país. Transporte através da iniciativa privada. Ignorando as relações de trabalho, né, a evolução das normas, dos modelos de contratualização. Inclusive, também em relação à própria disposição do trabalhador. E, claro, a previsão do tempo, as informações do trânsito, a interatividade, tudo aquilo, né, que faz parte deste programa. Fiquem ligados, portanto. 14 horas e 5 minutos, hora certa para o Bastidores do Poder. Oferecimento do Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. 3085-5500. Temperatura em elevação 17 graus e 4 décimos. O dia está bonito na capital. E em várias regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br /maiscarne. Muito bem, o saldo do primeiro dia do julgamento dos réus que participaram da intentona golpista do dia 8 de janeiro é muito negativo para a advocacia. Quem acompanha o programa sabe muito bem, eu não estou entre aqueles que demonizam a atividade do advogado. Muito antes, pelo contrário, eu trato sempre desta prerrogativa como um elemento fundamental no exercício da democracia. Eu, inclusive, tive a oportunidade de dar uma palestra para os presidentes das ordens dos advogados dos municípios do Rio Grande do Sul, num evento promovido pela OAB do estado do Rio Grande do Sul. Falei sobre a importância das prerrogativas. Porque, Braguinha, em qualquer país do mundo, nós temos um sistema acusatório. Nós temos os denunciantes. Em qualquer país do mundo, há um regime jurídico, mesmo que em ditaduras. Por exemplo, a Venezuela tem um regime jurídico. É um regime jurídico moldado pela ditadura bolivariana, mas é um regime jurídico. E há acusações, há um Ministério Público que atua na persecução penal. Agora, só nas democracias é que existe a advocacia independente, que existe o sagrado direito de defesa. E é por isso que nós temos que valorizá-lo. A advocacia é essencial à democracia. É por isso que, Braguinho, a OAB, ela não é apenas um conselho profissional. Ela é um ente institucional citado na Constituição. Quando você é acusado de algo, você tem direito a um advogado, independente de você ter culpa ou não. Só nos regimes de arbítrio é que as pessoas não podem se defender. Eu, por exemplo, estou entre aqueles que acham que, mesmo na disposição de um ambiente jurídico, há de haver algum tipo de organização interna que estabeleça que o advogado está em pé de igualdade com os demais atores, no caso, o juiz e o promotor. Não há uma hierarquia, ainda que o juiz seja o presidente dos trabalhos e a autoridade constituída. Mas o advogado, por exemplo, ele não é um subalterno do juiz. Da mesma forma como o advogado deve tratar o juiz com respeito, o juiz deve tratar o advogado com respeito. E o Ministério Público também. Essa é uma relação de equilíbrio. Então os advogados, eles têm um papel importante. Agora, o advogado, ele também precisa cumprir uma série de obrigações. Não apenas para com a profissão, e eu aqui destaco a importância dessa profissão, inclusive para a democracia, mas também para com os seus clientes. O advogado que vai ao Supremo Tribunal Federal ou mesmo à comarca municipal, ele tem o dever de ali representar os interesses do seu cliente, atuando de acordo com as normas do Estatuto da Ordem dos Advogados. Existem princípios, existem meios, existem formatações de postura, de ação, e eles todos estão devidamente regulamentados. Quando você presta, por exemplo, o exame da ordem para entrar para a profissão, você responde a perguntas que dizem respeito ao estatuto, ao código de ética. Não apenas sobre direito constitucional, penal, civil, não. Isso tudo está ali. É parte do pressuposto básico da atuação. E eu estou dizendo tudo isso porque quando você contrata um advogado para lhe representar, você tem que buscar o melhor. Eu não estou dizendo mais caro, eu estou dizendo o melhor possível. Você tem que contratar um advogado que vá até o judiciário e faça a sua defesa de forma técnica. É claro que na formulação da defesa, você vai ter uma visão de direito. Mas ele não pode simplesmente usar o espaço de defesa do cliente, ou seja, o interesse daquele que o contratou, para fazer demagogia, para fazer proselitismo, para criar uma peça de propaganda que, sei lá, possa até eventualmente ser utilizada em campanha política. Não é essa a função do advogado. O advogado que faz isso prejudica o seu cliente. Joga contra. Auxilia, inclusive, a acusação. E, em boa medida, foi o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Dos três primeiros réus julgados, nenhum dos procuradores, nenhum dos advogados fez a representação adequada daqueles que os tinham contratado. Cada um por uma razão distinta. Todos, de alguma maneira, ou infringiram os pressupostos de atuação da advocacia, e a OAB já se manifestou em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, porque teve procurador de cliente, de réu, que usou a tribuna para atacar o Supremo Tribunal Federal, dando inclusive vazão ao discurso golpista. Teve outro que subiu ali tentando, né, mostrar-se erudito e falou cacaca, mostrou uma enorme ignorância. E uma que chegou chorando e se vitimizando, quando inclusive tinha perdido o prazo processual. Vejam, os advogados dos réus do caso da Kiss, e você pode achar que os réus devem ser condenados, que se fez justiça ou não, mas você deve reconhecer que são excelentes advogados. E que no exercício da atividade profissional representaram bem os seus clientes. Porque o advogado tem isso, o advogado não vai necessariamente buscar, por exemplo, a absolvição, ele vai buscar o melhor resultado possível na forma com que ele vai apresentar o caso e no contexto do caso em si. Agora, quando um advogado sobe à tribuna para apontar o dedo para a Suprema Corte, atacar a Suprema Corte e reiterar o discurso de contestação à democracia, ele faz tudo menos defender o réu, que é a sua obrigação profissional. Então eu vou reproduzir aqui o trecho da fala de um dos advogados, especificamente começando pelo ex-desembargador, né, que usou a tribuna para atacar a Suprema Corte Brasileira. Este foi o advogado do primeiro réu. Ele era um desembargador, se aposentou, passou a advogar. Ele foi ali como representante do Aécio Lúcio Costa Pereira. E daí ele disse o seguinte em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos reproduzir o áudio aqui.
Responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento. E não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente.
Tá, então, a fala do advogado. É uma fala inflamada, mas notem, ele fala da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele fala que tirou foto com o ministro do Supremo, mas ele não faz a defesa técnica do seu cliente. Não fez boa representação da pessoa que o contratou. Ele fez um discurso demagógico. Ele foi lá e resolveu afrontar a corte. Tentou pintar o comando da Polícia Militar do Distrito Federal como vítima de uma persecução indevida. A verdade tem que ser dita aqui: o comando da Polícia Militar do Distrito Federal foi fundamental para o resultado do 8 de janeiro. Eram agentes públicos que se omitiram dolosamente e que em grupos de WhatsApp arquitetaram a omissão para beneficiar os grupos que atacaram a sede dos três poderes. Isso não é matéria de opinião, isso é matéria de fato, está na investigação. Arquitetaram a omissão para produzir o resultado. Portanto, tiveram uma conduta dolosa. Este advogado, aliás, é importante destacar, ele está sendo investigado. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra esse desembargador aposentado, que era, aliás, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tal Sebastião Coelho da Silva virou ídolo dos negacionistas do 8 de janeiro. Salomão ordenou a quebra do sigilo bancário do desembargador aposentado entre os dias 1º de agosto e 8 de janeiro de 2023 para identificar se ele financiou os atos antidemocráticos. Aí depois, vou por ordem. Deste elemento que foi ali para fazer um ataque objetivo à Suprema Corte, nós tivemos um advogado que conseguiu confundir o príncipe com o pequeno príncipe. Tentou dar uma de erudito e passou por ignorante. Vamos ouvir também o trecho.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Boa tarde, Macalossi. Boa sexta-feira a todos. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o último dos 4 içamentos previstos para essa sexta-feira. A nova ponte é a alternativa entre a capital e a região das ilhas. Na zona norte da capital tem semáforos com problemas no cruzamento da Farrapos com Dona Margarida, também com Sertório em função da falta de energia elétrica, e tem 3 pontos com obras e lentidão nas rodovias da região metropolitana. Na Freeway, próximo ao entroncamento com RS-118 no sentido litoral, na BR-386 em Nova Santa Rita, em direção a Montenegro, e na BR-116, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido interior. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Macalós.
Não era o trânsito, mas tudo bem, você já está informado sobre o trânsito. Era para reproduzir aqui o áudio do advogado. Estava falando do advogado, não estava falando de trânsito. Advogado Henry Kitquell. Sei lá se esse é o nome dele. Mas o fato é que o advogado resolveu confundir o príncipe com o pequeno príncipe. Agora vamos ouvir.
Eu queria dizer a respeito dos crimes multitudinários. É preciso, senhores ministros, separar os grupos. Não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor. Ainda ouvi o ministro Gilmar Mendes falar assim, existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Thiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como... Diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
Aí ele se autocorrigiu, né? Ele se autocorrigiu porque daí ele fez a referência ao Maquiavel. Agora, notem, também, além do erro grotesco de ter confundido o príncipe com o pequeno príncipe, ou seja, uma obra de ciência política com uma obra infanto-juvenil, que é importante, aliás. E atribuir a Maquiavel o que ele não escreveu, porque Maquiavel nunca disse o que o advogado citou erroneamente no seu discurso. Ele também fez demagogia, aliás, foi candidato nas últimas eleições e foi expulso do partido Solidariedade. Pergunto, fez boa defesa do réu? Claro que não. Passou vergonha. E por último, nós tivemos a advogada Larissa Cláudia Lopes, que chegou ali chorando, manhando, dizendo que estava com medo. Vamos ver.
É o critério. Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você pra fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados, talvez por isso eu esteja com um pouco de medo, aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado, que eu nem sei para que eu estou falando aqui, se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas.
Aí, então, né, ela chegou ali nesse estado. Claro, há certo nervosismo. Isso é inerente ao processo de você apresentar a defesa no Supremo. Agora, esta senhora que se colocou como vítima, dizendo que ela não era valorizada, porque a profissão era perseguida, ela desprestigia a própria profissão ao fazer também ela uma péssima representação do seu cliente. Essa senhora perdeu prazo, aliás, processual. O seu cliente acabou sendo representado pela defesa pública. E ela voltou ao processo para praticar esse papelão. É nessa toada que vai a defesa dos réus? Não vão contribuir, se a estratégia for essa, para que os seus clientes tenham o melhor resultado no julgamento. Muito antes, pelo contrário. Cliente contrata advogado para que advogado faça defesa técnica. O que nós vimos até aqui nesse início de julgamento foram advogados fazendo discurso político, indo na contramão do melhor exercício da advocacia. E da parte do Supremo Tribunal Federal, as respostas, e alguns advogados que fizeram isso foram respondidos, elas são inerentes, obviamente, à conduta que eles externaram ali por livre e espontânea vontade. E aqui eu ressalto principalmente a dos dois primeiros. Um, dando vazão ao discurso notadamente contestatório da legitimidade da corte. O outro, querendo posar de erudito e mostrando uma ignorância supina. Cuidado ao contratar o seu advogado. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Coste Olivos, olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 99141 8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Novo Onix com parcelas de R$899. E a primeira paga só em 2024. S10 em 24 vezes com taxa zero. E nova Montana a partir de R$118.900. Não perca esta oportunidade incrível do mês do cliente na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Estara.
O próximo Sabores Master do ano já tem data marcada. Será dia 16 de setembro, no rooftop do Hotel Master Cosmopolitan, localizado na rua Félix da Cunha, 712. O tema será Fogo de Chão, com o Costelão 12 Horas como atração. O evento contará com música ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew. Então, se você não conseguiu ir na última edição do Fogo de Chão, essa é a sua chance. Ingressos disponíveis no site www.masterhotels.com.br.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Somos um povo que cultiva sua essência e sua origem e tem orgulho da sua terra. Mas é na Semana Farroupilha que valorizamos ainda mais esta paixão. Comemore esta data com todo o encanto da nossa cultura e das nossas tradições, que passam de geração em geração. Aqui tem cultura, aqui tem tradição, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Se você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio, Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Mande a sua mensagem pelo nosso chat no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Poa ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Bastidores do Poder no ar com patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio. Novo Onix com parcelas de R$ 899,00 e a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal. São 14 horas e 35 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E a temperatura é de 17 graus e 2 décimos. Para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Uma decisão do juiz do trabalho Maurício Pereira Simões, da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo, está gerando uma enorme repercussão, porque essa decisão faz com que a Uber, que é uma das principais empresas atuando no Brasil, ela é uma empresa que atua no ramo dos aplicativos de transporte, vai ter de contratar, se a decisão for, né, levada até a última instância, terá de contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma, além de pagar uma multa de R$1 bilhão por danos morais coletivos. Essa decisão atende a uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. O juiz também estabeleceu uma multa diária de R$10 mil para cada motorista do aplicativo sem registro. A decisão deverá ser cumprida em 6 meses a partir do trânsito em julgado e da intimação para o início de prazo.
A empresa já avisou que vai recorrer da decisão. Nós vamos conversar sobre a decisão, sobre o processo, a repercussão, com o professor de Direito Trabalhista da FGV, Paulo Renato Fernandes, que já está conectado aqui no Bastidores do Poder. Professor, bem-vindo, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Professor, essa decisão, ela já está sendo contestada, inclusive por parte de especialistas em direito do trabalho que conhecem a jurisprudência dos tribunais superiores. O senhor acredita que essa decisão se sustenta?
Olha, Guilherme, essa decisão ela está tratando de um dos temas mais importantes da atualidade nas relações de trabalho, que são as novas formas de trabalho. Então, o mundo foi surpreendido com essas novas tecnologias, com essas plataformas, com essas novas feições que o trabalho passou a apresentar. Essa decisão, esse caso especificamente das empresas de transporte, das plataformas, que a gente chama de plataformização das relações de trabalho, é um caso muito polêmico, né? Porque, na verdade, como falava, a lei, a nossa lei, a previsão da nossa lei não se encaixa em muitos desses formatos. Né? Então, a nossa lei foi esboçada com base numa estrutura econômica do século passado, onde você tinha um empregado cartesiano batendo ponto, com o chefe dando ordens e tal. Isso tudo mudou completamente. Então, e a dificuldade de enquadramento é exatamente essa. Como é que eu vou enquadrar esses trabalhadores na gig economy, dessa nova economia? Né? Essa decisão, ela faz parte de uma corrente de pensamento que procura enquadrar essas novas relações de trabalho dentro do formato da CLT. O problema é que a CLT, ela é uma legislação que, no particular, ficou muito paralisada no tempo. E, realmente, assim, não há um enquadramento perfeito, nem um enquadramento desses trabalhadores na disposição vigorante, em vigor hoje no Brasil, na CLT. Né? Então, esses trabalhadores acabam que, em tese, não são realmente regidos pela CLT. Veja só a situação. A decisão foi corajosa, mas, no entanto, não dá para você criar a fórceps, né, forçar a capturação, né, a captura, melhor, desse fenômeno econômico, tentando encaixar nas leis do passado. Nós temos que criar leis para o futuro. Mas, assim, tentar você submeter essas novas formas de trabalho ao que está previsto na CLT nem sempre será possível. Como nesse caso, me parece que não é possível. Imagina só você, se todos mais de 1.500.000 motoristas de aplicativos só na Uber, uhum, fossem contratados como empregados. Tem gente lá que trabalha uma hora por semana, um dia, dois. Enfim, seria um absurdo completo. Porque são vários tipos de trabalhadores, a situação é extremamente heterogênea. Né? E ali você tem um aspecto muito importante, que é o aspecto daquela possibilidade da pessoa empreender, fazer o seu negócio. O carro da pessoa, ela muitas vezes busca clientela, dá o seu cartãozinho, tem uma variação enorme, pode não trabalhar um dia, outro dia. Quer dizer, é uma situação completamente diferente, com nuances diferentes daquela posta na legislação tradicional. Por isso que há essa divergência. E os tribunais superiores, sensíveis a isso, o Supremo Tribunal Federal, especialmente o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, eles já afirmaram jurisprudência no sentido de que não há vínculo de emprego entre, uhum, esses trabalhadores plataformizados da nova economia, né, e essas empresas. Né? Então, enfim, essa decisão acho que tem mais assim um viés de gerar justamente essa discussão e tudo, mas nós precisamos fazer o quê? É uma legislação adequada a essas novas formas de trabalho. Talvez não, com certeza, nós precisamos realmente de um código do trabalho. Um código de trabalho para o empregado e um código de trabalho, um estatuto do trabalhador, como tem na Espanha, por exemplo, do trabalhador autônomo, do trabalhador plataformizado, enfim, temos que pensar novos modelos para essas novas realidades, entendeu?
Sim. Professor, o senhor mencionou bem, são situações essas dos trabalhadores que atuam nessas empresas, principalmente por aplicativo, que na realidade, em muitos casos, são complementos de renda e não trabalhos que tomem o dia inteiro da pessoa. Às vezes o sujeito trabalha numa determinada profissão e utiliza o aplicativo como um complemento de renda. A partir da decisão tomada por esse juiz, essa pessoa teria de necessariamente ser contratada pela Uber. O instinto protetivo da... muitas vezes é o que se tem, pelo menos, na justiça do trabalho, gera o efeito negativo contabilizado pela economia real. No caso aqui, a Uber não vai contratar aqueles que são cadastrados no aplicativo. Ela vai deixar de operar no mercado nacional. E essas pessoas ou vão deixar de ter um trabalho ou vão deixar de ter o complemento de renda. Não é um efeito negativo sobre um processo que busca ser protetivo?
Ah, sem dúvida. Porque, na verdade, há uma visão, talvez, aí um pouco distorcida da realidade. Né? A gente não pode mais tratar as empresas, as relações de trabalho antigamente, antes da reforma trabalhista, elas eram pautadas muito por essa ideia que é muito difundida, até nas universidades, a ideia de relações de trabalho belicosas, relações de trabalho que refletiriam, né, uma luta de classe entre empregado e empregador, entre trabalhador e capital. Isso tudo tem que ser, essa visão tem que ser afastada. Na verdade, hoje nós temos relações de trabalho colaborativas, onde estão todos no mesmo barco. Se não tiver emprego, não tem emprego. É muito simples. Se a Uber for embora, vai ficar em 1,5 milhão de pessoas, possivelmente sem desempregadas. E veja que durante a pandemia, a Uber, quando teve fechamento e muitas vicissitudes para a sociedade, exerceu um papel social espetacular, muito importante. Né, de gerar renda, gerar oportunidade de trabalho, enfim. Isso tudo é o mercado agindo, é a economia girando. Então, nós temos que superar, sim, essa visão de que o capital é inimigo do trabalho e da sociedade. Pelo contrário, sem capital, sem empresa, nós não temos empregos, não temos tecnologia através da qual estamos falando, não temos serviço, comodidade, não temos telemedicina. Não é? Então, é muito importante que nós tenhamos segurança jurídica.
E me parece também há da parte de quem entra para um serviço de aplicativo, como é esse caso, não ter um vínculo direto com a empresa. Pelo menos uma parte daqueles que entram nesse tipo de serviço não parece ter o interesse de formalizar uma relação de trabalho moldada pela CLT.
Exatamente. Até porque, se assim fosse, imagina só, quem iria trabalhar naqueles horários que não teria pico de trabalho, de busca de clientela? Né? Então você acaba, na verdade, inviabilizando até a própria permanência do trabalhador na plataforma, se tiverem que trabalhar, por exemplo, em horários que não desagradem, como empregados terão que trabalhar, né? Enfim, mas essa concepção, né, ela já foi afastada pelos tribunais superiores, né? Então é uma decisão realmente isolada, mas sim, causa um certo torvelinho, né, um certo estremecer, porque é mais uma decisão que gera insegurança jurídica.
Isso. Eu ia apontar para isso, que o senhor falou, gera debate, sim, mas gera também o receio de uma empresa desse tamanho deixar o mercado nacional.
Sem dúvida.
E é importante frisar isso. Ao lançar o receio de que uma empresa desse porte possa deixar o mercado nacional, não significa que estejamos nós aqui a dizer que essas empresas não têm responsabilidade, que essas empresas não devam ter certos compromissos e não deva haver certo regramento. É óbvio, a lei é para todos. Agora, nós também temos que compreender que a decisão jurídica, ela pode ter uma consequência econômica grave.
Sem dúvida. Ainda mais em se tratando, Guilherme, de uma situação em que os tribunais superiores, e a decisão fala disso, os tribunais superiores estão sinalizando o tempo todo que não há vínculo de emprego. Não dá para você pegar a nova economia e tentar encaixar na legislação de 1943, do século passado. Isso não tem hipótese jurídica, entendeu? Não dá para forçar mais essa barra. A reforma trabalhista já veio flexibilizar, né, no bom sentido, em prol da sociedade, dos trabalhadores, das empresas, todo mundo, vários aspectos dessa relação de trabalho, né? Se você pensar bem, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos mais de 1 milhão, quase 1 milhão e pouco de ações trabalhistas adentrando o Poder Judiciário o tempo todo, todo ano. Por ano, 1 milhão e pouco de ações. Por quê? Porque havia essa concepção de relações de trabalho antepostas. As relações de trabalho, nós contra eles. Isso gerava o quê? Uma indústria, uma economia, uma indústria das ações trabalhistas. Todo empregado que saía, lá busca, mesmo que não tivesse nada a reclamar, tentava um acordo, tentava... Então, o próprio papel da Justiça do Trabalho hoje está sendo revisto. Porque não é mais uma justiça de proteção apenas do trabalhador. É uma justiça comprometida com a justiça. E a justiça não está, a priori, com um ou com o outro. Você vai analisar o caso concreto. Então, a reforma trabalhista veio abrir várias dessas caixinhas outrora fechadas para permitir que as pessoas pudessem negociar, falar, decidir, né, como querem trabalhar. Né? E, então, o que acontece? Isso nós precisamos de quê? De segurança jurídica. Isso os tribunais têm dado na medida que vem sinalizando, vem, né, julgando sempre no mesmo, em regra, no mesmo sentido. Para que essa segurança jurídica se aprimore, é necessidade que o legislador produza uma norma, uma legislação que dê, né, substrato, que dê aí as regras que devem presidir esse tipo de relação. Né? Se o legislador disser, vai ser empregado, realmente todo mundo terá que ser empregado, aí a empresa vai decidir se vai ser, se vai continuar ou não no país, o preço, o ticket dela e tudo mais. Se o legislador disser, não, você tem várias formas de contratação, várias modalidades. Em Portugal, por exemplo, em Portugal você tem uma lei que estabelece que os motoristas de Uber têm que criar empresas. É o TVDE, Sim. o transporte veicular individual e tal. Eles optaram por outro tipo de legislação, né, nesse particular. Né?
Sim.
Recentemente houve uma reforma dizendo, agora, se não me engano, agora em 2023, em que Portugal adotou um critério de presumir que são empregados. E isso já está gerando uma... que esses trabalhadores passam a comunidade de são empregados. Haveria uma presunção relativa. Então, essa situação ainda não foi devidamente acomodada em vários países. Mas nós temos aqui, no caso do Brasil, que ter uma legislação que dê o norte. Né? Eu acho que uma legislação que trate de direitos básicos desse trabalhador é pertinente. Né? Que direitos básicos são esses? Direito ao meio ambiente, adequado, de segurança do trabalho, uhum. né? De uma limitação, eventualmente, né? de tempo de trabalho, não sei. Ou até mesmo criar essa possibilidade de cooperativas, incentivar as cooperativas a atuarem nesse segmento, a fim de que os trabalhadores possam até ser donos das plataformas, né? Gerando uma concorrência bem positiva. Enfim, há muitas possibilidades. Né? O próprio Código Civil já prevê a prestação de serviços autônomos. Então, o que nós precisamos nesse momento é uma certa calma na análise desse caso, para que o legislador possa produzir as normas adequadas, né, normas do século XXI, não do século passado, olhando a realidade, não querendo fazer, né, ideologia com base na legislação, e a justiça também observando o que se passa nos órgãos de cúpula. Porque uma sentença, uma decisão como essa, certamente será reformada.
Sim.
Então, na verdade, ela está provocando uma situação que está estremecendo, gerando dúvidas, insegurança, quando nós sabemos que, no final das contas, muito possivelmente, ela será reformada, porque já tem decisões dos tribunais superiores exatamente sobre esse assunto. Então, é dar murro em ponta de faca numa situação em que a legislação do passado, a legislação da CLT, né, que está em vigor ainda, mas que foi feita no passado, ela não se adapta a essas novas realidades.
Professor de Direito do Trabalho da FGV, professor Paulo Renato Fernandes, aqui no Bastidores do Poder. Professor, obrigado pela análise.
Nada, Guilherme. Um grande abraço, fico à disposição.
Um excelente final de semana para o senhor.
Obrigado, igualmente.
São 14 horas e 50 minutos. Conversamos com Paulo Renato Fernandes, professor de Direito do Trabalho da FGV. A jurisprudência em relação a essa matéria específica, consolidada nos tribunais superiores, é de que não se estabelece o vínculo de trabalho entre a pessoa que trabalha no aplicativo de transporte e a empresa que fornece a plataforma. Então, na linha do que disse o professor Paulo Renato Fernandes, aqui no Bastidores do Poder, provavelmente essa decisão de primeira instância tende a ser reformada, ou seja, alterada. E a Uber já deixou bem claro que pretende recorrer. Eventualmente, se essa decisão não é reformada, ela cria uma jurisprudência que vai servir para todos os outros aplicativos. Então ela tem um efeito cascata possível. Eu espero que a jurisprudência existente se imponha, porque nós estamos falando de um dano potencial à economia e um prejuízo coletivo às pessoas que atuam nesse ramo. Independente do debate que se faça sobre esse ou aquele direito. É como diz o meu querido amigo Manuel Trindade, advogado. A análise econômica do direito é cada vez mais importante, inclusive nas decisões judiciais. Voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Rádio Bandeirantes.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Quem vive Porto Alegre cuida dos caminhos da sua gente. A Prefeitura já garantiu 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Montegia, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos, Guerra Junqueiro, Assis Brasil, Anitta, Eduardo Prado e Rua dos Pescadores. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que trabalhamos.
A gente vive, a gente cuida.
Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
O presidente Lula faz nova viagem internacional, desta vez com destino a Cuba. De Brasília, João Pedro Melo.
O presidente Lula participa neste sábado da cúpula do G77 mais China, com a expectativa de um discurso com 5 minutos de duração para falar sobre o apoio para a cobrança de reformas na governança da Organização das Nações Unidas. Ao longo da semana, o regime de Cuba pediu uma espécie de flexibilidade do governo Lula para conseguir retomar os pagamentos em atraso da dívida de 538 milhões de Havana com Brasília. Uma das medidas dessa possível renegociação, segundo o jornal Folha de São Paulo, seria um desconto no total em atraso, além do uso de moedas alternativas ao dólar, ou mesmo a realização de pagamentos em commodities cubanas. Depois de Cuba, Lula viaja para os Estados Unidos. Em Nova York, participa da Assembleia Geral da ONU.
E as vendas do varejo apresentaram alta em julho. João Videira tem as informações.
O volume de vendas do comércio varejista tem alta de 0,7% em julho frente ao mês de junho, segundo o IBGE. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 2,4%. Segundo o Instituto, o acumulado nos últimos 12 meses foi de 1,6%. No comércio varejista ampliado, o volume de vendas de julho recuou 0,3% frente a junho. Os resultados chegam acima do consenso de mercado, que calculava uma alta de 0,5% e de 2% na anual. O crescimento vem após 3 meses registrando resultados próximos de zero.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Band Esporte Clube, na tela da Band. Para você ficar por dentro das notícias, dos bastidores, de todos os esportes. Band Esporte Clube, aos sábados.
Oferecimento Esportes da Sorte. A gente aposta em você.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Assim eu tô conectado, pode contar com a gente.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistência de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$ 2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Ação Truck da Saúde, Rádio Bandeirantes e GSK.
A
Aqui na programação, Dr. Evaldo Stanislau, infectologista e colunista da Rádio Bandeirantes, tirando dúvidas sobre o herpes zóster. Doutor, herpes zóster e herpes simples são a mesma doença?
Herpes zóster e herpes simples não são a mesma doença, essa é uma pergunta talvez das mais importantes. O herpes simples e o herpes zóster, eles são primos, eles estão na mesma família de vírus, porém, a doença é completamente diferente, os vírus não são os mesmos, né? O herpes simples, ele tem como característica a recorrência, são lesões menos dramáticas, eu diria assim, do ponto de vista clínico, mas elas são, sobretudo, recorrentes e têm um comprometimento ao longo da vida, desde idade muito jovem até as pessoas mais velhas. O herpes zóster não. Ele tem uma característica clínica que são de lesões bem localizadas, extremamente dolorosas e de comprometimento, via de regra, único ou com poucas recorrências em pessoas mais velhas ou que tenham uma deficiência da imunidade.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Caso a empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras, confie em Telbras. Acesse telbras.com.br e saiba mais. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Quero desejar uma excelente sexta a todos que estão com a gente aqui no Bastidores do Poder. Trânsito na sexta sempre dá uma trancada mais cedo. Também parada já a região do túnel da Conceição e na saída pela Sarmento Leite. Também pela Protásio Alves, ali pela Mariante. A Ipiranga é uma boa opção para evitar esse trecho. Nos acessos à capital, pela Zona Norte, Castelo Branco e Zaida Jarros, fluindo bem ainda, foi cancelado o último içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para essa tarde. Trânsito fluindo sem complicações até o Dourado do Sul. Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras, confie em Telbras. Acesse telbras.com.br e saiba mais. Macalossi.
Obrigado, Janaína. São 15 horas e 3 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Vamos com as informações de Brasília. Natália Pazzi está tratando aqui do assunto da abertura do programa OAB, prestando solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Afirmando plena confiança no trabalho, na atuação dos ministros da Suprema Corte Brasileira. E essa nota, esse ofício, ele foi elaborado e enviado ao Supremo Tribunal Federal, isso porque nos últimos dois dias que a gente acompanhou esse início desse julgamento nessa semana no Supremo Tribunal Federal, os advogados dos três primeiros réus que foram julgados e condenados pelos atos de 8 de janeiro, eles acabaram utilizando a tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal, não apenas para fazer a defesa dos réus, mas também para fazer críticas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra a atuação deles, dos ministros, nessas ações penais, no julgamento dessas ações penais. Inclusive, afirmaram que os réus que estavam passando por esse julgamento do Supremo Tribunal Federal estavam participando de um julgamento político. A gente cita, por exemplo, o advogado, o desembargador aposentado, advogado do primeiro réu, Sebastião Coelho da Silva, ele que utilizou ali a tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive para afirmar na frente dos ministros que os magistrados eram as pessoas mais odiadas do Brasil, ou seja, palavras que foram utilizadas pelo advogado do primeiro réu que foi condenado, essas críticas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam julgando estes três primeiros réus que foram condenados nesses últimos dois dias de julgamento aqui em Brasília. Inclusive a OAB, ela afirma, ela defendeu a responsabilização de todos os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro, assegurado o devido processo legal. Lembrando que três foram julgados, condenados nesses dois primeiros dias aqui no Supremo Tribunal Federal, e agora na próxima semana o quarto réu então será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros. O indicativo é que os próximos julgamentos sejam um pouco mais rápidos do que a gente acompanhou nesses dois primeiros dias, mas segue então essa nota da OAB reafirmando plena confiança no trabalho dos ministros.
Tudo bem, eu vou trazer aqui aqui, obrigado pelas informações, Natália Paz em conexão, Bastidores do Poder na Band News TV. A nota da OAB diz o seguinte, abre aspas, a Ordem dos Advogados do Brasil, por seu presidente, vem expressar a plena confiança da entidade na atuação do STF, especialmente quanto à legítima função de guardiã da Constituição e protetora do Estado Democrático de Direito. Ao tempo em que reitera sua crença na correta condução dos trabalhos por parte de Vossa Excelência e de todos os ministros componentes do STF, a OAB se solidariza com o Tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. O discurso de ódio não se coaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos em sociedade. O respeito às instituições é fulcral, quanto mais em momentos de crise. A OAB reitera a sua posição no sentido de que os atentados ocorridos em 8 de janeiro, o último, se afiguram graves ofensas à estabilidade democrática no Brasil. Bem assim, propugna no sentido de que todos os envolvidos sejam responsabilizados, assegurado o devido processo legal com todos os seus consectários constitucionais e legais. Aproveitamos essa oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. A nota é assinada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti. Uma nota que, ao meu ver, é oportuna, né? Até porque dos três advogados que se manifestaram ontem, dois usaram a tribuna para atacar o STF. Isso não tem nada a ver com defesa técnica, né? Não cabe ao advogado fazer a crítica ao STF. Bastidores do Poder no Ar com patrocínio de Granpau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de reforma eleitoral, afrouxando várias regras existentes. E muitos entendem que essa mudança, que abarca fundo eleitoral, convenção partidária, dentre outros aspectos, é um retrocesso. Vamos conversar com um advogado que entende do riscado. Dr. Guilherme Barcelos está aqui conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes. E vejam, fiz críticas aos advogados dos réus do 8 de janeiro, mas eu sou um defensor da defesa. E nossos dois convidados de hoje são advogados. E o segundo está aqui conosco agora. Doutor Guilherme, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
Guilherme, é um prazer falar contigo, com a tua qualificada audiência. E eu espero que eu possa contribuir um pouco para elucidar essas dúvidas acerca da mini-reforma que está em trâmite no Congresso. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Todo período que antecede a eleição, período de um ano que antecede a eleição, sempre vem com a discussão de alguma alteração pontual da legislação eleitoral, e é difícil lembrar quando é que nós tivemos uma estabilidade legislativa. Quer dizer, quando o regramento da eleição anterior valeu para outra. Sempre há uma mudança, sempre há uma discussão dentro do Congresso, e tudo ao sabor do vento, sempre levado a cabo de uma forma rápida, no afogadilho, em cima das coxas. Essa reforma tem suscitado debate muito por conta das autoafirmações políticas que conferiram aos grupos que votaram essa mudança, inclusive anistia de eventuais ilícitos que se praticaram em relação à legislação em vigor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor vê nessa mudança como positivo e o que vê como negativo.
Bom, vamos lá, Guilherme. O que acontece é que ao longo da nossa história, especialmente de 89 para cá, sim, tu tens toda a razão, eleição a eleição nós tivemos sempre um regramento diferente. E o que é que nós tivemos em 1997? Tivemos a Lei 9.504, que ficou conhecida como Lei Geral das Eleições. Para que veio essa lei? Essa lei veio justamente para estabilizar o regramento eleitoral a partir de uma investida do Congresso no sentido de estabelecer um regulamento geral para normatizar as eleições ano a ano. O que é que nós vimos em sentido contrário? Nada mudou. Veio a Lei Geral das Eleições, mas eleição é eleição e de dois em dois anos vem o Congresso no sentido de modificá-la e de modificar outros textos legais esparsos. Então, sim, tens toda a razão e eu inicio a minha fala para aí. Eleição a eleição é um Deus nos acuda. o Congresso, não raro agindo no atropelo, no sentido de modificar o regramento que norteou a eleição passada. Assim, é, de novo, a nossa realidade de hoje. Quanto à mini-reforma, primeiro, Guilherme, mini-reforma...
Eu estou dizendo que não é mini, né?
Exatamente isso que eu ia te dizer. Mini-reforma não existe aqui. Há uma modificação extensa de vários diplomas legais, modificações essas que vêm desde uma anistia, que me parece algo no mínimo deslocado da realidade, deslocado de princípios republicanos, que devem nortear a nossa atuação legislativa, inclusive, até modificações inerentes a inelegibilidades, prestações de contas, movimentações financeiras, questão da cota feminina. Então, de mini, nada há aqui. Quanto à mini reforma, ainda que não é mini. Em segundo lugar, tu me perguntasses o que eu acho de positivo e o que eu vejo de negativo aqui.
Se é que tu consegue identificar algo de positivo.
De positivo, eu vou te dizer que eu vislumbro aqui três pontos específicos. E todos eles lidam com inelegibilidade. A questão da detração me parece razoável. A questão da modificação do marco inicial de contagem do prazo de inelegibilidade por condenação criminal também me parece adequada. E a antecipação do registro de candidatura, ainda que modesta, também me parece adequada. Quanto ao mais, Guilherme, nada há de positivo no meu ponto de vista.
Por que a antecipação do registro de candidatura é algo positivo na sua visão?
Porque a justiça eleitoral, ela se vê numa posição muito difícil. A justiça eleitoral, ela deve decidir esses registros antes da eleição. Impugnações e afins devem ser decididas antes da eleição em instância ordinária, ou seja, na zona eleitoral ou no TRE. O que que acontece, no entanto? Nós temos uma campanha com um prazo curto, um prazo de 45 dias. E em 45 dias, observado o próprio calendário processual, não há como a Justiça Eleitoral decidir esses casos de registro de candidatura, sobretudo quando há impugnação. Então, a antecipação desse registro é, me parece, uma medida tendente a trazer maior estabilidade no bojo dos processos, possibilitando que a própria Justiça Eleitoral tenha tempo hábil para decidir essas questões antes da eleição. De modo que o eleitor, quando chegar na urna, ele saiba se o seu candidato de predileção está inelegível, não está inelegível, se irá concorrer, se não irá concorrer, tudo isso. Então, por isso que me parece uma medida adequada, ainda que eu tenha a certa reserva com ela, Guilherme, pelo prazo. Acho que foram muito modestos.
Devia ter sido mais.
Eu acho que
sim. É do dia 20 de julho a 5 de agosto, agora vai passar para o dia 10 a 25 de julho.
Poderia ter sido um prazo um pouco mais largo, mas, dos males, o menor. Acho que, ainda que não seja o ideal, a medida foi oportuna.
E quanto às sanções em relação às contas rejeitadas no segundo trimestre? Semestre, aliás.
Aqui há um...
Você abrindo uma lacuna de irregularidade?
Na verdade, nesse ponto me parece que não, e eu vou te dizer o porquê. Não há nenhuma novidade aqui, porque essa previsão ela já se encontra posta na legislação, tendo como parâmetro o fundo partidário. O que fez o Congresso aqui? Ele estendeu isso ao Fundo Especial de Campanha. E qual é a mensagem? Olha, no segundo semestre de um ano eleitoral eu não posso executar essas sanções, porque eu vou deixar o partido sem dinheiro para a campanha. E aí eu, inclusive, poderia desequilibrar a balança. Podemos criticar
mas a medida... Mas aí, doutor Marcelo, se não se parte de um pressuposto negativo, ou seja, que eu vou estar dando uma colher de chá para quem não faz o cumprimento das suas obrigações?
Eu não vejo assim, e não vejo assim pelo seguinte: a Justiça Eleitoral tem até 5 anos para julgar essas contas. E há um prazo largo para julgar essas contas. Essas contas, vez ou outra, elas tramitam por anos a fio. E aí tu impor uma sanção justamente no segundo semestre de um ano eleitoral, considerando esse espaço de tempo já percorrido, me pareceria uma medida inadequada. Mas eu reitero, Guilherme, podemos até criticar. Agora, não é uma novidade aqui. Essa disposição já estava posta para o fundo partidário, e o que o Congresso fez agora foi estender apenas e tão só também para o Fundo Especial de Campanha.
As minorias sociais estão reclamando do projeto. Por exemplo, em relação às mulheres. Hoje, existe uma restrição ao rol de vítimas da violência política. As mulheres já presentes na política também, partidos e coligações devem preencher o mínimo de 30% das suas candidaturas com vagas que sejam para mulheres. A mudança, né, se for aprovada no Senado, vai ampliar o rol de vítimas da violência e, com relação ao estabelecimento das cotas, vai ter ali a cota de 30% para as candidaturas, mas isso vai ser definido pelo total da coligação e não individualmente pelos partidos. Por que que isso é ruim?
Isso é ruim porque vai diminuir justamente o número de...
Vai ter menos mulheres concorrendo.
Vai ter. Haverá menos mulheres, considerando que o parâmetro não será o individual, mas o global, considerados os partidos componentes da coligação ou da federação. Na verdade, Guilherme, o que nós precisamos falar e precisamos ser claro? O Congresso sempre torceu o nariz para essas questões inerentes a cotas e afins, e sempre torceu o nariz porque essas foram medidas afirmativas impostas a partir do Poder Judiciário. Sim. O Congresso nunca quis se meter nesse negócio. E sempre que alguma investida no sentido de estabelecimento dessas cotas e cotas de recursos também financeiros e tempo de TV, houve certa resistência. E o que fez o TSE especialmente? Ele impôs, e impôs fazendo valer o princípio da igualdade constitucionalmente consagrado. Então, essa medida me parece negativa e esses grupos identitários, eles têm toda a razão em reclamar, porque sim, me parece que o resultado será a diminuição na participação feminina e, portanto, enfraquecimento.
Mas essa participação, vamos entrar na polêmica. Bora. Essa participação feminina, ela não é, em certa medida, fake, ela não é artificial. E por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos na composição das chapas e das candidaturas, principalmente para o legislativo, nós vamos observar que no desempenho eleitoral, a maior parte dos candidatos que tem um baixíssimo número de votos, muitas vezes zero voto, são mulheres. Isso acontece porque os partidos preenchem essas cotas com nomes que não necessariamente desejam concorrer. Então, é o que se chama de a candidatura fantasma. Não se criou uma falsa, com a cota, não se criou uma falsa percepção de adesão da participação feminina na política? Ela não foi mal construída, essa adesão? Ela não foi artificialmente induzida?
Creio que a presidente do IGAD, a doutora Franciele Campos, esteja nos ouvindo, e com ela eu concordo plenamente. Nós, doutora Franciele e eu, temos um
abraço para a Franciele, estivemos juntos ontem.
No sentido de ter em conta, de maneira muito clara, que a cota por si só, Guilherme, não vai resolver o problema. Há necessidade de outras medidas adicionais para que essa participação se dê de maneira real e efetiva no mundo da vida. Tu citas exemplos de candidatas que não têm um voto sequer ou têm parcos recursos. Sim, isso existe, e tanto é assim que ano a ano nós temos vislumbrado cassações de chapas inteiras por conta daquilo que nós chamamos de candidaturas laranja. Ou isso. Seja, tu vai lá e só registra a mulher para que ela cumpra essa cota de 30%, isso. Não dá dinheiro, não dá estímulo, ela não faz campanha e fica por isso mesmo. Isso é fraude. E a justiça eleitoral tem sido muito rigorosa quanto a isso. Agora, é um problema sim, mas eu prefiro ter em conta, Guilherme, a necessidade e oportunidade dessa ação afirmativa, não obstante os problemas. Ainda que tenha para mim, e de maneira muito segura e transparente, que a cota por si só não irá resolver. Nós temos, inclusive, que fomentar no âmago dos partidos, no interior dos partidos, medidas de afirmação e medidas democratizantes. O que nós não verificamos no Brasil afora. Os partidos são governados ainda por grandes caciques, por grandes grupos históricos, e isso, no fim das contas, vai enfraquecendo a democracia interna e, da porta para fora também, no fim das contas, enfraquece a atuação do partido perante a sociedade civil.
Na legislação aprovada na Câmara também está ali a possibilidade de flexibilização do fundo exclusivo para mulheres e negros. Que mudanças estão implicadas ali na alteração?
Novamente é uma tentativa de enfraquecer, de certa forma, essas políticas afirmativas. E isso, me parece, Guilherme, ela vai adentrando também na questão da anistia. O que aconteceu quanto à anistia? O TSE impôs essa reserva de 30% para as mulheres e para candidaturas negras. Isso foi ao Supremo, a constitucionalidade disso foi questionada no Supremo, e o Supremo manteve a constitucionalidade da resolução do TSE, cujo número agora não me lembro de cabeça. E o que aconteceu na eleição passada? Isso foi no bastidor da eleição, no bastidor do registro de candidatura, e os partidos se viram em pandarecos. Muitas dessas multas e determinação de devolução de recursos, elas foram provenientes daí. Portanto, o que há aqui é uma tentativa de blindar os partidos e dizer, olha, beleza, nós não cumprimos. Daqui para frente nós vamos cumprir.
Mas o que, que garante que daqui para frente vão cumprir?
Nada garante.
Porque afinal de contas são esses partidos que não cumprem que estão representados no Congresso.
A mim,
e daí não cabe garante. Uma intervenção adequada, constitucional,
cabe.
Da Suprema Corte?
Cabe sempre.
Porque me parece que essas anistias autoconcedidas, elas são francamente inconstitucionais.
Elas, me parece, começam violando o princípio republicano e, a partir daí, um desdobramento inerente à República, que é o que a gente chama de accountability, prestação de contas, isso. Transparência.
Exato.
Então, sim, pode que a Suprema Corte seja chamada a falar e, se assim o for, é bem possível que haja alguma investida no sentido de declarar inconstitucionalidade, sim.
E daí alguém vai dizer, ah, o Supremo está se metendo novamente na política. A depender da circunstância, é função do Supremo exercer a sua atribuição de controle de constitucionalidade. Se ele observa que um determinado poder está descumprindo a norma constitucional, ele pode fazer com que o poder cumpra. Essa é a sua atribuição, aliás, a atribuição principal, né? E muitas vezes, no debate público, que é torto, muitas vezes é porco, há quem confunda esse controle de constitucionalidade com intromissão indevida. E são duas coisas absolutamente distintas. Isso tem que ficar bem claro.
Nós precisamos diferenciar, e eu não canso de dizer, judicialização de ativismo. Judicialização é contingencial, é um fenômeno inclusive derivado da expansão legislativa, ou do grande número de direitos que nós temos encartados na nossa Constituição. Ativismo é um problema comportamental.
Isso.
E o que, que eu quero dizer com isso? O problema não está em decidir, mas em como decidir. A crítica ao Supremo poderá ser não pela decisão, mas por como eventualmente o Supremo decidiu à luz da fundamentação. Então tu está plenamente correto. Se for chamado a se manifestar, nós precisaremos fazer um controle de fundamentação. Agora, claro. O fato de agir por si só não pode fazer com que o Supremo seja acusado de ativista.
Por exemplo, quando nós tivemos a CPI da pandemia, né, os três requisitos para que se instale uma CPI são objeto, prazo determinado e número de assinaturas.
Isso.
São esses os três requisitos. Não é... Dentre os requisitos, atribuição, por exemplo, do presidente da casa decidir. Quer dizer, atingir os três requisitos, aí o presidente da casa, sei lá, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, decide instaurar a CPI. Não, é instalada automaticamente. E na época da CPI da pandemia, o Rodrigo Pacheco tentou atrasar a instauração da CPI. O que, que a oposição fez? Foi ao Supremo. E o Supremo determinou que a CPI fosse instalada. Não foi uma intervenção do Supremo. Foi controle de constitucionalidade.
Garantindo a minoria do parlamento, inclusive.
Que é constitucional.
Absolutamente constitucional.
E tinha precedente, tinha casos.
Vários.
Né, casos anteriores. Né, inclusive a época em que o PT era governo. Então, isso é controle de constitucionalidade. Me parece que situações como essa, em que você tem uma legislação, a legislação é descumprida, os partidos, em benefício próprio, alteram a lei para que eles não tenham que cumprir a legislação e atrasem as normativas que eles mesmos definiram. É uma coisa tipicamente bananeira e que avilta todos os princípios e a razoabilidade que está lá na Constituição de forma basilar.
Exato.
Nós vamos fazer intervalo, nós voltamos com o Guilherme Barcelos, advogado eleitoral. Nós vamos falar sobre algumas iniciativas interessantes no campo, inclusive da literatura. Fique conosco aqui no Bastidores do Poder.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A comercialização de animais na 46ª Expo Inter bateu a marca de R$12.822.440, apresentando um crescimento frente ao registrado na feira em 2022. A consolidação dos números se deu após a conferência de dados e a inclusão de negócios ainda não computados. Com isso, a edição de 2023 da Expo Inter fechou com comercialização recorde. 7 bilhões 987 milhões, R$ 829.334,99, com números crescentes em segmentos como máquinas e implementos agrícolas, agricultura familiar, entre outros.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors, GSX-S1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki Sun Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas.
Rádio Bandeirantes.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Atenção, engenheiros servidores do Estado. Conheça as vantagens da janela especial de ingresso e portabilidade oferecida pelos planos de saúde do Senge. Alta qualidade, mensalidades diferenciadas e isenção de carências. Mas é por tempo limitado. Conheça também as vantagens e condições disponíveis para engenheiros aposentados das empresas públicas e privadas. Faça uma simulação em senge.org.br e compare. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Todos os anos, milhares de crianças são diagnosticadas com diabetes. Essa história não precisa ser triste.
A 25ª Corrida para Vencer o Diabetes está chegando. Será no dia 24 de setembro, às 10 horas, no Parcão. Adquira sua camiseta e venha correr com a gente.
Porque quando nos unimos, nos tornamos mais fortes.
Seja o herói da história de vida de alguém.
Livre para todos os públicos.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Quinze horas e 29 minutos, quase virando para 15h30, você está ouvindo Bastidores do Poder, vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
Nós temos Bruno Soares falando do Grêmio e o Leonardo Sonda do Internacional.
O Grêmio segue hospedado em Atibaia depois da derrota para o Bragantino por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Aqui no estado de São Paulo, o tricolor volta a campo na segunda-feira contra o Corinthians, ainda com o objetivo do título no Brasileirão, embora tenha perdido mais uma vez fora de casa. O técnico Renato Portaluppi fez o diagnóstico do revés, um time sem competitividade, e ele vai mudar. peças de ordem técnica, mas também por obrigação. Isso porque o próprio treinador e o lateral esquerdo Reinaldo foram julgados pelas expulsões com reclamações no jogo contra o Santos e foram punidos com 4 partidas de suspensão. Há efeito suspensivo já solicitado pelo Grêmio e otimismo, mas ainda sem um retorno. Cuiabano foi chamado, ele estava recuperando desconforto muscular em Porto Alegre e pode ser utilizado diante dos paulistas na lateral esquerda. Carbajo e João Pedro Galvão devem perder espaço nesse time do Grêmio. Galdino pode ganhar vaga. Eli está sendo reavaliado por conta de pancada na face e Bruno Alves, portanto, pode ser titular ao lado de Walter Kannemann. Mas tudo isso ainda será analisado e debatido no interno do Grêmio. Tem treinamento hoje à tarde aqui em Atibaia. As informações do Tricolor, falou o repórter Bruno Soares.
O Internacional se reapresentou nesta manhã no CT Parque Gigante após o dia de folga da última quinta-feira. O técnico Eduardo Cudê comandou a atividade, que teve novidades. No aquecimento, Johnny participou normalmente. Ele ainda se recupera de um entorse no tornozelo direito, ficou de fora da parte final da atividade. O zagueiro Vitão participou normalmente da atividade, ainda sob os olhares cuidadosos do Departamento Médico do Internacional. Os dois jogadores ainda não estão totalmente liberados, o que deve acontecer nos próximos dias. A atividade também contou com a presença dos 3 jogadores que estavam com as suas seleções. Sérgio Rocher, Charles Arangues e Ener Valência também participaram normalmente das atividades. O Internacional não joga neste final de semana por conta da final da Copa do Brasil. Por isso, terá 5 dias de preparação até a partida contra o Atlético Paranaense, que é a partida que antecede o jogo da Copa Libertadores, que está marcado para outra quarta-feira. Quase 2 semanas até o jogo decisivo contra o Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Com as informações do Colorado, falou o repórter Leonardo Sonda.
Tudo bem, então. Aliás, o Grêmio está de aniversário hoje. Belo presente que os jogadores deram para a torcida, né? Aquela vontade, aquele interesse, né? Todos muito compenetrados. Mas de qualquer forma, parabéns a todos os gremistas, dentre os quais me incluso. Nosso convidado aqui, o Guilherme Barcelos, também é gremista. Isso aí. 15h33, Bastidores do Poder no ar, nosso programa com o patrocínio da Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Bem, vamos na sequência com as informações do trânsito. Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Que delícia essa massa italiana. Se tem na minha casa, é italiana. Todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso, a gente sabe. É italiana, da nossa família para a sua. Te falo agora de acidente pela Lucas de Oliveira entre 2 carros. Macalossi, para quem sai da Ipiranga em direção a Protásio Alves, os veículos não estão mais na pista, não chega a ter lentidão, mas quem quiser evitar pode seguir pela Guilherme Alves ou até mesmo pela Perimetral, encontra trânsito fluindo bem. Pela Perimetral, o fluxo começa a ficar bem pesado na altura da Carlos Gomes, tem lentidão no sentido norte, depois da Nilo. Comendador Heingans é uma alternativa para chegar até a Plínio Brasil Milano. Que delícia essa massa italiana. Se tem na minha casa, é italiana. Todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso, a gente sabe. É italiana, da nossa família para a sua. Macalossi.
Muito bem, nós continuamos aqui com o Dr. Guilherme Barcelos, advogado, especialista em direito eleitoral. Dr. Barcelos, vamos falar sobre o livro que o senhor está coordenando aí, que vai ser publicado ao final do ano?
Vamos lá. Guilherme, eu tenho o prazer, a honra de estar coordenando, junto à doutora Franciele Campos, presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, uma obra coletiva que fará jus à memória de uma grande figura, de uma das maiores figuras da história do Brasil, que é Joaquim Francisco de Assis Brasil. Então nós estamos, a doutora Franciele e eu, coordenando essa obra coletiva, em homenagem a Assis Brasil, que no fim das contas é o pai da justiça eleitoral brasileira. Essa obra contará com vários textos de diferentes personalidades, dentre magistrados, membros do Ministério Público, advogados, jornalistas, historiadores e afins. Essa obra Também ela terá, Guilherme, paridade de gênero. Então, metade dos autores é mulher, metade dos autores é homem.
Não vai ter anistia. Caso
sem anistia, a doutora Franciele jamais permitiria isso. E quanto ao mais, aqui eu estou te dando em primeira mão, o lançamento dessa obra se dará agora em dezembro deste ano de 2023, justamente no âmago das comemorações pelo centenário do Pacto de Pedras Altas, que pôs fim à Revolução de 1923. Então, o lançamento será feito nestes eventos, especialmente um evento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que se dará em Pelotas e também no próprio Castelo de Pedras Altas.
São estudos em homenagem, mas não são estudos necessariamente sobre esses Brasil.
Não, não necessariamente sobre ele, mas sim sobre as suas obras e também sobre os acontecimentos que nortearam a sua história, dentre eles a própria Revolução de 23, não é? Ele foi, pegou em armas, levantou em armas contra Borges de Medeiros, que estava sendo reeleito para o quinto mandato consecutivo na chefia do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi o líder, pelo menos intelectual, daquele movimento. Ele tem textos escritos sobre democracia, sobre parlamentarismo, sobre a própria justiça eleitoral, mas a obra é em homenagem a ele, não apenas com textos direcionados a ele. Nós teremos textos de diversos temas, Guilherme, dentre a justiça eleitoral, o próprio Assis Brasil, a Revolução de 23, voto feminino, participação feminina, igualdade, paridade de gênero, judicialização da política, ativismo judicial, processo judicial eleitoral, fake news, desinformação e por aí vai. Então os textos serão congregados nesta obra coletiva em homenagem a Assis Brasil, com temas de diversos matizes, claro, vinculados ao direito eleitoral e, de certa forma, ao próprio Assis Brasil, ao menos indiretamente, considerando que ele deu início a esse negócio todo, foi a partir dele que no Brasil foi criada a justiça eleitoral e o resto é ou tem sido história.
Inclusive, o castelo, né, Pedras Altas, a residência do Assis Brasil, um dos patrimônios históricos e um dos pontos turísticos aqui do estado do Rio Grande do Sul, e é aberto à visitação, né? As pessoas podem ir lá conhecer o local.
Exatamente, o castelo inclusive está passando por uma reforma.
Sim, ele foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico.
Exatamente isso. E está passando por essa reforma justamente para nos receber agora no final do ano nessas comemorações pelo centenário do Pacto de Pedras Altas.
Muito bem. Daí então, sucesso. E os nossos microfones ficam à disposição, doutor Guilherme Barcelos. Obrigado pela participação aqui. Ao longo, né, dos próximos meses, a gente atualiza o andamento do livro.
Perfeito. Guilherme, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer falar contigo, com os teus ouvintes. E até a próxima.
Muito bem, tá, então falamos com o Guilherme Barcelos, advogado, especialista em direito eleitoral. Esse é o Bastidores do Poder. 15 horas e 38 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. E no Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. Temperatura 17 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, piquete e herança farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Bandeirantes. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
É hora de economizar. Só hoje, ganhe 20% de desconto em produtos da marca Panvel, com o cupom BEMPANVEL. Pediu, chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
No mês Farroupilha Chevrolet, você aproveita troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 3 vezes de 69 e ganha uma cuia ou bomba de chimarrão exclusiva. Para cada litro vendido, a rede Chevrolet doará R$1 para instituições beneficentes. E ainda, a cada R$250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e são 15 horas e 43 minutos. Vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Hoje com o Christian Petalas. Christian, boa tarde. E o que, que teremos aí para o final de semana?
Boa tarde, Macalossi. Por final de semana em Camaquã, nós teremos um sábado de sol. A mínima será de 10 graus e a máxima de 27. E o domingo também, com mínima de 13 graus e máxima de 31. Então as temperaturas devem aumentar na região sul do estado, onde tivemos também enchentes e rodovias alagadas, inclusive uma das rodovias federais, onde nessa semana em Camaquã levou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, né? Então a tendência é de que faça bastante sol e as chuvas voltem para aquela região só no início da outra semana, então segunda-feira. Já em Lajeado, umas regiões afetadas pelas enchentes também no Vale do Taquari, a previsão para sábado e domingo é de sol. A máxima no sábado será 29, no domingo a máxima 33. As mínimas serão de 10 e 15 graus no final de semana. E também a chuva deve voltar somente na semana que vem. E a gente falando da região norte do estado também, em Marau, também deve fazer sol, então o sol vai continuar em quase todo o estado, Macalossi. A máxima será de 26 no sábado, com mínima de 10, e domingo máxima de 30, com mínima de 16 graus. E aqui em Porto Alegre, na capital, a mínima será de 10 graus no sábado, a máxima de 27, e no domingo a mínima de 15 e máxima de 31, também com sol. Então, se tu te preparou para ficar em Porto Alegre, em vez de ir para Farroupilha nesse final de semana...
Não, vou ficar em Farroupilha.
Vai
em
Farroupilha? Então, vou te falar a previsão de Farroupilha, Macalossi.
Fala.
Para saber se tu vai de manga curta, manga comprida,
bermuda... Vou com toda a roupa.
Toda a roupa?
Manga curta e manga longa.
Ah, precavido.
Conheço bem a região, né?
Farroupilha vai fazer mínima de 11 e máxima de 24 graus no sábado. E no domingo, máxima de 28 e mínima de 17. Então leva manga curta, viu?
Tá bem. Perfeito. Tá, então. Ou seja, leve manga curta e leve casaco.
Ah, minha mãe sempre dizia, leva um casaquinho que vai fazer frio.
Só que é o seguinte, lá na Serra Gaúcha, quando é calor nessa época do ano, sempre tem um vento frio. Não é calor. É fresquinho. Diferente. E Porto Alegre vai decretar situação de emergência por conta dos estragos causados pelas chuvas. O Guaíba está sendo monitorado em caso de elevação do volume de água. As informações da Eduardo Oliveira é a 8.
A situação das cheias preocupa os gaúchos e deixa autoridades em alerta. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou o decreto de emergência depois das chuvas causarem estragos na capital. A medida busca agilizar o processo de compra de materiais, reparos e obras necessárias e também recuperar estruturas atingidas, como calçadas, ruas e habitações. Apenas nessa metade do mês de setembro, choveu cerca de 300 milímetros, quase o dobro do esperado para o mês. O Guaíba está sendo monitorado de perto após atingir a cota de 2,70 metros. A cota de inundação é de 3 metros, mas chegando a 2,90 metros, as comportas do Lago Guaíba se fecham. Nas ilhas, famílias precisaram ser retiradas de casa nessa semana após a alta no nível do Guaíba. O diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss, afirma que com o decreto é possível trabalhar de forma mais eficaz no auxílio a essas famílias.
Em relação ao decreto de emergência, serve muito para a prefeitura, né, desburocratizar processos de compra de contratações para ajudar também as pessoas que foram atingidas por essas cheias, principalmente nas ilhas, né?
O Rio Jacuí segue em ascensão e o Taquari ainda apresenta níveis altos. Essa água deve descer até chegar a Porto Alegre. De acordo com Loss, todas as 14 comportas foram testadas no mês de julho e estão funcionando. E a equipe também está de prontidão. Mesmo assim, ele acredita que não será necessário acionar essa medida devido à previsão do tempo.
Mas descendo toda essa água que está para vir dos afluentes do Guaíba, tendo um vento sul represando e continuando chovendo em Porto Alegre, certamente a gente chegaria nesses 3 metros.
Uhum.
Mas esse vento virando a partir de hoje, início da madrugada, não estando mais chovendo, amanhã, sábado, domingo, a gente vai ter um período de sol e calor. Uhum. Né? Então isso com certeza vai nos ajudar.
A nível estadual, o Rio Grande do Sul segue em alerta para inundações. Dos 17 pontos monitorados pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente, 12 vêm apresentando elevação nos níveis. Rios como Uruguai, Ibirapuitã e Santa Maria ainda seguem sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual.
Muito bem, tá então. E o governador e o secretariado atualizaram as ações de reconstrução dos municípios no Vale do Taquari. Christian Petalas.
Em reunião realizada na Prefeitura de Encantado, no Vale do Taquari, o governador Eduardo Leite e seu vice Gabriel Souza, juntamente do secretariado, atualizaram informações e alinharam ações de reconstrução dos municípios na região. Durante o encontro, o vice-governador apresentou um diagnóstico dos principais pontos a serem atendidos neste momento. O foco está direcionado para a situação de pessoas desabrigadas, ações de habitação e retomada das aulas. O governador explicou que a reunião serviu como um ponto de controle para coordenar as ações de reconstrução dos municípios atingidos na região.
Então, são uma série de ações aí, né, como a gente tem também que destravar questões burocráticas, repasse de recursos, da parte de engenharia, das obras que serão necessárias, como é que a gente consegue agilizar mais dentro dessa emergencialidade que essa região vive. Então, a reunião de secretariado para poder fazer um ponto de controle aí das ações que estão sendo empreendidas, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista da reconstrução, do ponto de vista assistencial para as famílias aqui em todas as...
Em relação às escolas, 9 situadas no Vale do Taquari serão beneficiadas com R$ 2 milhões. Esse valor será aplicado pelo governo na substituição de imóveis danificados ou levados pelas enchentes. A estimativa é de que mais de 4 mil alunos estão sem aula no momento. Para acelerar a normalização do ano letivo, o governo articula com universidades espaços físicos para realizar as aulas, além de buscar parcerias com a iniciativa privada e o terceiro setor. O governador Eduardo Leite se manifestou sobre o que será feito para o reingresso destes jovens à escola.
Estamos aí planejando ações que acolham a essas comunidades escolares e ajudem, se não vai dar para voltar às aulas ainda regulares, mas que ajudem a ter atividades e orientação a essas comunidades a partir das suas escolas com ações também pedagógicas junto aos alunos e às suas famílias, às suas comunidades.
As chuvas afetaram milhares de moradias. Um censo mais preciso está em curso, mensurando a destruição em 3 níveis: danos, estrutura comprometida e destruição total. A partir disso, serão estruturadas políticas para atender a população dessas casas. São examinadas possibilidades para a construção de habitações temporárias, inclusive por meio de parcerias com a iniciativa privada. No que diz respeito aos desabrigados, o governo determinou a realização de uma contagem diária das pessoas nessa condição. Isso será feito pela Secretaria de Assistência Social nos 10 municípios em situação mais crítica. O governo entende que as discrepâncias ocorrem por conta da fragilidade dos municípios, que foram fortemente impactados em sua estrutura de gestão com as inundações. Além dessas ações, o governo estadual está mobilizado, com ampla estrutura, para buscar os desaparecidos e agilizar a limpeza das ruas das cidades.
Muito bem. Tá aí, então. E o governo do estado busca aumentar a eficácia na distribuição de doações para os atingidos. Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência na capital. Eduardo Chaves, os detalhes.
O governo do Rio Grande do Sul está investindo na comunicação para melhorar a distribuição das doações para as famílias atingidas pelas enchentes no estado. O objetivo é arrecadar apenas os itens que estão em falta e garantir que as doações tenham destino imediato. Por meio do site SOS Enchentes é possível ter acesso aos itens necessários, além da opção de se candidatar como voluntário. O vice-governador Gabriel Souza explica o acordo assinado entre diferentes órgãos estaduais para isentar as taxas de água nos municípios afetados.
Corsan, então, junto com a Defensoria, com o Ministério Público, o próprio governo, que teve aí uma série de conversas, reuniões com a empresa, que agora é privada, a gente conseguiu então fazer esse acordo, fazer a isenção dessa taxa pelo período de 90 dias, a partir do dia 2 de setembro de 2023, na categoria comercial e residencial, nos municípios que estão aí impactados.
Já em Porto Alegre, a Prefeitura decretou situação de emergência em virtude dos efeitos das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A medida, que foi publicada no Diário Oficial da Capital, autoriza a simplificação nas contratações e a realização das despesas imediatas para suporte às famílias atingidas. O prefeito Sebastião Melo comenta a importância do decreto para o combate dos estragos causados pela situação climática.
Estamos caminhando aí para o rio voltar à sua normalidade daqui a alguns dias, mas os estragos praticados, eles estão aí. Então, o decreto de emergência é para facilitar. Você imagina eu fazer uma licitação, levar 6 meses para eu recompor a ponte do Varejão, que me dê uma agilidade, com 3 orçamentos, eu facilito, diz, olha, refaça a ponte, refaça a calçada.
O prefeito Melo também anunciou que será feito um levantamento detalhado das famílias que perderam a totalidade dos bens materiais para suporte na reposição. Uma linha diferenciada de bônus moradia será disponibilizada para os moradores que aceitarem sair das áreas de risco da cidade.
Tá, então, Eduardo Chaves e as informações. Nós vamos continuar acompanhando de iniciativas buscando atenuar o impacto dessas chuvas aqui no estado. E, felizmente, pelo menos nesse final de semana teremos tempo seco, o que vai, né, melhorar as condições gerais aí de atuação dos agentes públicos e privados que estão nesse momento atuando. São 15 horas e 54 minutos. Vou mandar aqui um abraço para o pessoal do campus de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estão na nossa audiência. Fábio Ruschel, né, mandou aqui uma mensagem dizendo que ano que vem tem escolha do novo reitor da URGS e que o bicho vai pegar. Né? As eleições estudantis são sempre muito animadas. Né? Um abraço aí, Fábio, e também para a equipe da Universidade de Saúde, das universidades da área de saúde da URGS, que são proeminentes tanto na pesquisa quanto na formação profissional. E a todos os demais que contribuíram enviando as suas próprias mensagens aqui sobre outros assuntos, seja para elogiar, seja para criticar, as educadas sempre são muito válidas. Hoje, infelizmente, pelo tempo, nós não vamos conseguir ler. Fica para outra. Obrigado! Nós sempre estimulamos a participação do público ouvinte e nós temos sempre, né, a leitura dos comentários aqui, mas hoje ficou corrido. Então, excelente final de semana a todos. Voltamos segunda-feira.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.